Então,
Olá, fofoqueiros,
fofoqueiros, a
sejam
gente fica por
bem-vindos a
aqui
mais uma
hoje.
fofoca
Muito
literária.
obrigado por
Dessa
ter
vez,
ouvido.
a gente
A
vai
gente
falar um pouco.
volta
Eita,
agora
porra!
daqui a 15 dias para Paris. Enquanto isso, nos sigam lá nas redes sociais.
10
Caso
segundos
vocês
de início, eu quero fazer
tenham
barulho.
acordado de tudo,
Oi,
ou somos
Já
Skyburn,
depois
que tava
barulho.
parecendo aquela língua de Harry Potter.
Olá, fofoqueiros! Sejam bem-vindos a mais uma fofoca literária. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o livro Coraline, do Neil Gaiman. Mas antes, vamos às nossas convidadas. Primeiro, a gente tem Zana, a queridinha dos ouvintes.
Obrigada, fãs, amo vocês.
Mariana, a nossa referência em filme sapatão.
Olá, gente, tudo bom?
E, por fim, Nathalie, a cosplayer de Coraline do grupo.
Foi um tour para comprar aquela capa de chuva amarela.
Vamos ao enredo do filme, do livro. Aqui a gente vai ter a história da pequena Coraline. Ela, que é uma criança muito solitária, se mudou para um lugar novo com seus pais e, basicamente, no meio do nada. Não tem um vizinho criança para ela brincar, só tem adulto que não sabe nem o nome dela direito. E ela tá se sentindo bem solitária. Gosta só de ficar explorando, ver jardim, ver mato, ver poço, esse tipo de coisa. Até que um dia, ela passa por uma porta aqui na casa dela e dá de cara com o mundo invertido, que o pessoal tem um zóio de botão e tudo fica incrível pra ela. Todo mundo a ama, todo mundo sabe seu nome e todo mundo é uma duplicata de quem tá no mundo real. Tendo isso em mente, vamos ao debate. Primeiro ponto que eu gostaria de passar com vocês é sobre a personagem principal, a Coraline. O que vocês acharam dela? Ela que é muito aventureira, a própria Dora Aventureira, a menina. E o que vocês acharam da caracterização dela? Se ela foi bem introduzida, se ela foi bem apresentada, se vocês gostaram dela como personagem, como protagonista. Então vamos lá, o debate está aberto.
Eu gosto bastante, gostei demais desse livro. Acho que a personagem principal, Coraline, ela é muito gente boa, assim, sabe? Sabe o criança gente boa, criança que você gosta, que você quer ser amiga? Eu acho muito legal que ela não é tão. Porque às vezes eu tenho a impressão de que quando você está escrevendo uma obra para criança, às vezes a obra tem uma tendência a ficar um pouco. Tem tendência a ficar um pouco bobo demais. E não é nem um pouco o que acontece nesse livro. A personagem, ela é muito esperta, ela tem uma personalidade muito forte, muito bem definida. Gosto demais de Coraline. Tudo para mim.
Ah, eu também adoro Coraline, gente. Eu gosto muito dessa ideia de colocar ela sempre como uma criança curiosa, exploradora, que tá sempre em busca, principalmente da. Acabei de me mudar, gente. Eu preciso conhecer o ambiente, conhecer os vizinhos e esperar minhas aulas começarem, porque é verão e até lá eu preciso realmente criar esse momento de aventuras. Para mim já deixa uma coisa muito lúdica, porque realmente crianças gostam de xeretar as coisas e descobrir os ambientes. Mas como Mariana também disse, eu sinto na verdade que às vezes ou adultizam demais as crianças ou deixam elas como se elas fossem muito burras, o que também é muito pesado, porque a gente tem que olhar para esse lado aí da inteligência da criança, e eu acho que ele faz isso de maneira muito muito incisiva, muito bem colocada. Perfeita, Coraline.
Coraline é o máximo, eu também gostei muito dela. Inclusive, gostei de como eles abordam a relação dela com os pais, que, queira ou não queira, é uma criança e os pais estão ocupados trabalhando, aquela vida adulta dia a dia sendo repetida, e eles precisam focar em trabalhar, mas.
Gente, calma. Velha muda, ele se eu te avisar para não entrar aqui.
Não, não.
Pô, agora já entrou.
Veio um pancão do nada.
Agora entre, agora entre. Já mandei aqui, ó.
Ai, gente, desculpa.
Foi
Tudo
ótimo.
bem.
Obrigada, Giovana, por atrapalhar a minha fala.
Vai,
Mentira, foi
Zana,
tudo.
sorry.
Retomando, a relação deles. No início, Eu tive aquele choque porque me pareceu que eles afastavam muito ela. É, não, o que de fato acontecia, mas por motivos de força maior para os adultos, de certa forma, às vezes. Mas, ao desenrolar do livro, eu percebi que não era totalmente assim. Ela tinha uma relação com os pais de carinho. Não era só aquela criança que os pais só querem enxotar. Vai fazer outra coisa. Mas eles também, eu senti essa preocupação do autor, principalmente quando contou aquela história do pai com ela, e mostrar que tem o carinho de pai e filha. Não é só uma criança que está sendo obrigada a brincar porque não tem o que fazer em casa.
E ao mesmo tempo também tinha, quando ela chegava para perguntar para os pais, mesmo eles trabalhando, eles davam também uma ocupaçãozinha para ela. Era assim, uma ocupaçãozinha meio que, ah, por favor, tá atrapalhando aqui, mas ao mesmo tempo eles tentavam de alguma forma dizer, ei, vai contar isso aqui, ó. Quantas coisas azuis, quantas janelas, quantas portas. Mas ainda assim, ocupava a mente dela, então, mesmo afastando, valeu aí.
De certa forma, eles ainda pensavam no que fazer, porque normalmente, quando o pai tá nem aí, o pai e a mãe tá nem aí, eles só gritam, brigam, sai daqui, você tá me atrapalhando, e etc. E eles não faziam isso. Eles buscavam entretê-la. Então, eles ainda executavam o papel de pais, mas eles precisavam realmente que ela se mantivesse ocupada durante as férias para que eles continuassem o trabalho deles.
Teve um momento disso, tipo assim, realmente, o pai vai contar quanta coisa azul tem, quanta janela tem, a mãe manda lá ver as vizinhas, mas teve um momento que a mãe falou uma coisa, foi até Mariana que me atentou isso, que a mãe só chega e fala, eu não me importo com o que você faça, só não faça uma bagunça. E, não sei, talvez seja um pouquinho pesado pra você falar pra criança.
É, tem, mas eu acho que aí tem também a diferença entre o livro e o filme, que ambas as obras tentam mostrar isso, que de como a criança não é levada a sério pelo adulto. Tudo que ela fala não tem tanta importância assim nas duas obras, mas eu acho que no livro isso é feito com delicadeza maior, porque a gente tanto entende a visão de Coraline, que ela quer, ela é uma criança que tem muita energia, ela está entediada, ela precisa fazer alguma coisa. E ela, como eu falei, ela é uma criança muito carismática, então ela não chega a ser chata quando ela fala que ela quer ir pra chuva, que ela quer desvendar os mistérios da casa nova, isso tudo a gente entende. E a gente também entende a visão dos pais. Eu acho que no filme isso se perdeu um pouco, porque no filme eu lembro de assistir, principalmente no início, no final meio que tudo se resolve, mas eu lembro que quando eu tava assistindo no início, eu achei que os pais eram excessivamente alheios a ela, a criança. Então, esse para mim é um ponto positivo pro livro, porque eu acho que no livro a gente entende melhor ambos os pontos de vista. Apesar de que, sim, existe essa fala mais exagerada de eu não me importo o que você faça, que é uma coisa muito pesada para dizer para uma criança, eu não me importo o que você vai fazer, contanto que você me deixe trabalhar. É muito pesado. Mas ainda assim a gente entende o lado do pai, no caso da mãe, né? Que tá cansada, que trabalhou o dia todo, que realmente precisa daquele tempo ainda pra ela, enfim.
No filme, eu diria que até a gente tem... A gente consegue entender que, tipo assim, os pais só estão trabalhando e eles não podem parar pra dar atenção. Mas no livro, né? No filme, pelo menos o que eu entendi foi que os pais estavam passando por algum momento financeiro. E eles precisam... Porque tem até o momento que o pai vai fazer a apresentação do trabalho dele, e é uma coisa muito importante, eles estão tensos, por isso que eles não estão dando atenção pra ela. Tanto até que a gente tem a mesma cena, que é a cena da luva, no livro e no filme. No livro, a mãe só não compra porque ela não quer. No filme, a mãe não compra, e ela fica assim, depois a gente vê isso. Tanto até que quando o pai consegue o emprego, consegue ter a estabilidade financeira que eles estavam procurando, aparentemente, ela vai e compra. Então era mais como se, no livro, eles estavam ocupados porque estavam trabalhando. Aqui, no filme, eles estavam ocupados porque eles precisavam trabalhar para ter dinheiro, porque estava acabando, eles estavam em uma necessidade, provavelmente.
Talvez eu vá acabar entrando aqui um tópico também que poderia ser mais posterior, mas concordo com o Rodrigo disso, de realmente, porque para mim realmente parece que é uma coisa mais temporária, então você engole porque não parece que eles são pais horríveis sempre, parece que é uma fase realmente de... pelo fato da mudança e readaptação e tudo mais, Não que no filme, né? Que parece sim que eles são um pouco mais rudes com relação ao livro, porque a gente não consegue entrar na mente deles e ver aquela visão que o narrador ele passa. Mas o que eu queria comentar são esses pequenos detalhes que me dão agonia, que para uma adaptação não sei se precisavam realmente ser necessários, tipo trocar a cor da luva, trocar a caracterização da personagem, porque a gente vê a Coraline sempre com aquela capa de chuva amarela e as galochas. E aí até no livro eles trocam as cores também, e eu ficava, gente, tinha realmente necessidade disso? Não sei, mas enfim.
É porque no filme também eles criam tudo uma estética. Eles criam uma capa amarela que é muito dela para que as pessoas possam fazer cosplay, as pessoas possam se fantasiar. E o livro, ele era famoso desde quando ele foi lançado. Então a expectativa era que o filme também fosse. E tentar fazer um filme cutzinho, bacana, stop motion, com capa amarela, é muito legal. Então as pessoas poderiam querer imitar, então eu até entendo. Mas a da luva, eu realmente não vi motivo de mudar.
A luva também, aquela a relação também com a porta, que eu veio na minha cabeça muito, inclusive Alice no País das Maravilhas, não sei se pra você, porque no livro é uma porta realmente de madeira da casa, então parece uma coisa... Ah, aquela porta está ali porque ela era uma porta da casa, mas não, a outra é uma porta minúscula que está coberta com papel de parede, não é? Tipo, muito mais mágico também. Mas eu acho o filme uma obra-prima, de verdade. E stop motion, enfim, é trabalho do caralho, aquilo é lindo! Que lindo!
Essas escolhas estéticas eu super entendo, concordo com a Nathalie, acho lindo o stop motion. Acho que, no senso estético, o filme é realmente muito, muito bom. Aquela passagem entre o mundo real e o segundo mundo é absurda de linda. É muito, muito, muito bonito. Então eu concordo com o Rodrigo quando ele fala sobre o senso estético que é necessário para uma adaptação. Só que existem outras... Ah, com relação à luva, também não sei muito bem o motivo, mas não acho que me incomodou tanto, porque o que me marca na luva... Na cena da luva, é que eu acho que pra mim aquela cena é muito uma marca de personalidade da personagem principal, sabe? Porque ela fala que todo mundo na escola vai estar com uma roupa cinza, sem graça, e aquela luva é diferente, sabe? Ela é toda colorida, então ali mostra muito da personalidade da personagem principal. Então isso pra mim é a coisa mais importante daquela cena da luva. E aí eu acho que, como eu fiquei focando nisso, eu meio que esqueci de características específicas, tipo cor da luva, essas coisas. Sobre parecer com Alice no País das Maravilhas, eu achei que o gato parece muito com o gato da Alice. E aí é uma coisa, outra coisa que o livro ganha muito do filme, é o personagem do gato. O personagem do gato, ele no livro... Ele é muito, muito, muito bem construído, muito bem construído. Ele tem umas sacadas extremamente inteligentes, ele chega a ser engraçado algumas vezes. E o livro todo, na verdade, tem umas tiradas muito engraçadas. Vários momentos, enquanto eu estava lendo, eu ri bastante. E vendo o filme, acho que o filme apelou mais para esse lado gótico, e aí um pouco do humor que tinha no filme, no livro a gente perdeu no filme.
Mas eu acho que justamente por isso, na adaptação, eles colocam o... Gente, como é que pronuncia o nome dele exatamente?
Wybe?
Wybe. Wybe.
Eu acho que é Wybe, não
é,
sei.
É que tem outro nomezinho, né? Que o nome completo é esse, como se fosse...
É Wyborn.
Isso. O Wybe, enfim. Eu acho que justamente eles criam esse personagem a mais pra tentar usar ele como um alívio cômico. Porque ele é todo meio desastrado, ele aparece ali, ele não aparece em todos os momentos, mas quando ele aparece, dá uma aliviada, eu dou uma risadinha com ele. Então eu defendo aí, eu sei que o livro também não precisava colocar mais outra coisa e mudar completamente, mas como a gente disse, é uma adaptação, e eu acho também até para ficar um pouco mais infantil e mais fácil de digerir, porque se fosse muito como o livro... Eu acho, particularmente, que se eles seguissem à risca, daria mais medo. Pelo menos, isso é uma opinião particular. E eu acho que, então, para colocar o Wybe ali, ele serve como esse alíviozinho e colocar o gato como mais misterioso.
Eu sou completamente contra a existência desse personagem. Completamente contra. Eu acho que não tem nenhuma necessidade. Eu acho que chega... É porque eu li primeiro o livro e aí depois eu vi o filme. Então, vendo a dinâmica do livro, eu vejo que não tem necessidade nenhuma daquele personagem estar ali. Primeiro que boa parte da personalidade de Coraline é justamente ela ser uma criança muito independente. Então ela quer descobrir as coisas, mas ela faz tudo sozinha, ela se vira sempre sozinha. Então por isso ela já não precisava de um outro amigo. E eu não gosto dessa necessidade de sempre ter, tipo, uma criança...
Do sexo masculino que auxilia ela a achar as coisas.
Eu não queria, machofóbica.
Não, mas...
realmente,
porque ele aparece meio que ajudando por exemplo, o espelho, as cenas finais da mão, da luva o quê? Da mão da outra mãe. Enfim, parece muito que ele tá ali como um auxílio pra ela, que ela não conseguiria resolver algumas coisas sozinha. Mas eu não vejo assim, eu vejo realmente mais como uma amizade, mesmo de pessoas diferentes e tudo mais, pra ficar uma coisa realmente mais infantil.
Sem falar que tudo começou justamente porque ela é uma criança sozinha no mundo adulto e ela tá entediada, porque ela não tem ninguém como ela pra se divertir, no livro, pelo menos. Se existe uma outra criança, então... ela não tem muito por que tá tão entediada assim. Ela pode só sair pra brincar com uma outra criança, sabe?
Galera, aquele menino só faz hora extra ali. Ele não faz nada.
Ai, eu também achei desnecessário demais.
Calma, gente. Central Isana de informações. Pam, 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 pam. Então vamos aos fatos. Rodrigo e Nathalie assistiram o filme quando eram crianças. E leram o livro recentemente, o que é muito importante saber. Eu e Mariana, ao contrário deles, lemos o livro e assistimos o filme essa semana.
Assistiu, né, Isana?
Então, galera, eu tenho que informar, assim, que teve uma parte do filme que eu dormi mesmo, peguei no sono, não teve jeito. Então, obviamente, vocês já sabem que eu vou defender o livro, porque eu achei o filme um pouco... chato, é isso. Eu acho que o livro...
Como ousas!
Eu acho que o livro foi muito mais empolgante. Eu consegui enxergar... Tipo, eu acompanhava como se eu tivesse movimento, cores e emoção. E eu não consegui sentir emoção no filme.
Mas o filme tem coisa mais colorida, mais bem feita, mais linda. Eu entendo que a sua imaginação pode ser melhor que isso. A minha não é não, viu? Nesse caso, porque...
O filme é muito fúnebrezco.
Amiga, se fosse igual ao livro, ia ser muito mais pesado, eu acho. Muito mais fúnebre.
Não, o livro na minha cabeça era um carnaval.
Amiga, você leu outras coisas. Você não leu... Você leu HQ. Foi isso. Já entendi. Como é o nome? Velho, o filme, o livro, ele é muito preto e branco. Não tô dizendo preto e branco, dualidade de personagens. Eu tô dizendo preto e branco, ele é muito sombrio. Entendeu? Ele só vem ter um pouquinho mais de cor, mesmo assim é uma cor muito exacerbada, que até a Coraline acha estranho quando ela chega no outro mundo. Que ela tem um momento que ela chega no quarto, quarto dela, e ela fala que tipo assim, é uma mistura de rosa com verde. É tipo assim, eu nunca dormiria aqui, mas é muito mais interessante do que na minha casa. Mas é o único momento, entendeu? De resto...
Mas então, eu imaginava isso justamente assim. A casa dela mais ok, mais sombria, mas quando ela ia para outro mundo, eu imaginava aquela coisa bem Alice no País das Maravilhas. Uma coisa tipo, uou! E no filme eu senti fúnebre todo. Eu não senti uma diferença tão grande da passagem de um lugar para o outro. Para mim, só o caminho. Mas o resto eu não achei, não.
Gente, o que Isana falou faz muito sentido, porque realmente. Tanto Nathalie quanto o Rodrigo assistiram o filme quando eram criança, então tem muito da memória afetiva de vocês nesse filme. Então, isso obviamente tem um peso muito grande. Eu e Isana, a gente pôde analisar as coisas hoje, e como a gente leu agora mais, né, crescidinhas, aí a gente tem outra visão. Mas, realmente, é aquilo que eu falei, o senso estético do filme é perfeito, perfeito. O filme é muito, muito, muito bonito. Em termos de narrativa, o livro é muito melhor, muito melhor. Uma coisa que eu acho que o filme ganha em termos de narrativa é sobre a explicação da pedra, que no filme faz muito mais sentido ela ter ganhado a pedra. E no livro ela apenas acha a pedra. Então isso aí eu concordo que o filme fez melhor. Mas fora isso, a narrativa do livro é muito melhor.
Peraí, eu já vou rapidão. Só quero falar logo que sim, talvez eu vá ser nesse episódio do podcast a pessoa que vai responder tudo com muito afeto e muita emoção aqui. E serei levada pela memória afetiva. Inclusive, eu não reassisti o filme pós ter lido o livro, porque eu fiquei com muito medo de estragar tudo que tinha na minha cabeça. Então, já vou dar uns votos de validez aqui pro argumento das minhas colegas. Mas, de verdade, gente, me marcou muito, sabe? Coraline, pra mim, é assim, um filme da minha infância, que não só me causou muito medo na época, como às vezes que eu reassistia, eu ia me vendo diferente naquele filme, entendendo outras coisas, como relação de posse, de amor ali, realmente a relação dos pais, que inclusive no livro a gente vê essa explicação e você vê o debate dela falando sobre isso. Tipo, nossa, se você me ama, você me ama muito estranho, porque existem essa visão de amor aí como se fosse uma posse, eu te pertenço, eu preciso ter você e você faça tudo o que eu quero. E ela, gente, mas amor não é assim mesmo, amor de verdade é o que eu acho que os meus pais querem oferecer pra mim. Quando falam aquilo, mas aqui você vai ter tudo o que você quer. Ela disse, qual seria a graça de ter tudo o que eu quero na hora que eu quisesse? Qual é a graça da vida se você tiver tudo o que você quer de mão dada? E isso é verdade, é um debate muito legal que tem no livro. Muito legal mesmo. Só que eu já vi uns pedacinhos disso ainda assim no filme, mas eu sei que, óbvio, que é um livro, então vai ser muito mais aprofundado. Mas mesmo assim, meu coração pesa e grita por Caroline, a bichinha.
Por sinal, essa parte que ela fala que não tem graça, não é interessante você ter tudo quando você bem quer, foi uma parte que eu gostei muito do livro. E quando eu fui assistir o filme, eu não achei que isso foi muito bem explorado. Tanto é que tipo assim, isso é um diálogo que ela tem com o cara lá, que ela tem no filme em 50 segundos. Ela só fala, você não presta atenção porque tem um monte de rato passando na sua cara. E assim, e também pra encerrar isso, eu realmente tenho uma memória afetiva muito grande com o filme. Porém, reassistindo depois de ler duas vezes o livro, eu baixei um pouquinho da nota dele. Porque eu reconheço que ele tem muitas coisas que são cansativas. Por exemplo, ela ir e voltar o tempo todo. Eu fiquei de saco cheio em um momento. A personagem ser muito chata. Enquanto o livro ele foi mais direto.
Uma coisa que eu acho muito legal dessa obra é que ela leva a criança a sério. Na maioria das obras infantis que eu já li ou que eu assisti, por exemplo, 7 Minutos Depois da Meia-Noite, O Labirinto do Fauno, sempre no final a gente tem essa dúvida de será que aquilo realmente aconteceu ou será que foi alguma coisa que é só da cabeça da criança? Em Coraline, foi a coisa que eu notei logo quando terminou. Eu tava lendo e esperando pelo final do livro só pra ver isso. E quando eu vi que fica muito, muito claro que aquilo realmente aconteceu. Não existe nenhuma dúvida de que aquilo realmente aconteceu. Então, do contrário das outras obras infantis, onde chega o final e aí você fica... Será que a criança tá certa ou será que o adulto tá certo? Será que aquilo realmente aconteceu ou será que foi só imaginação? Nesse livro, a gente tem uma inversão de papéis. O que a gente vê é o contrário. A criança, ela definitivamente está certa. E o que a gente questiona é o adulto. Será que o adulto lembra? Será que o adulto tem noção disso? Então, dessa vez, quem é que é questionado? É o adulto, ao invés da criança. Eu achei isso muito legal.
Então, e você falando disso realmente, dessa visão de colocar ela realmente como certeira e verdadeira nas coisas que ela faz e não duvidar dela, eu acho muito engraçado isso, porque geralmente a gente, no livro mesmo, eu duvidava o tempo todo dos adultos. Eu ficava, gente, esse cara aí que tem um circo com uns ratos, e ela ficava assim, que rato, pelo amor de Deus! Que viagem é essa? Tá doidão? É filhote? E aí você acreditava na Coraline por essa visão mais realista no momento e depois ficava, nossa, nada a ver. As senhoras mesmo, quando elas falavam muito daquilo, parecia muito Ai, porque nós éramos muito famosas e a gente recebia várias coisas, olha, dos homens, disso. Também parecia muita viagem delas como uma memória afetiva. E eu ficava, gente, descredibilizei todos esses adultos aí nesse momento e Coraline é a única sensata. Até que ela viaja realmente, pega essa atalho aí para o outro mundo e entende mais também sobre esses adultos. Mas até então, no início do livro, eu já estava muito mais apegada à Coraline e eu via os adultos como as pessoas mais no sense e sem gracinha desde o início, até os pais.
A gente vê bem isso, que ela é uma criança muito madura e uma criança muito consciente das coisas, quando ela vai para o outro lado e a outra mãe tenta fazer que tudo seja perfeito, que tudo seja muito bom, que tudo seja incrível. Ela não tem um pingo de atenção lá, ela vai ter toda a atenção do mundo aqui. Ela vai ter um show que vai ficar o tempo todo, nunca vai parar, ela nunca vai cansar. Só que Coraline não se leva por isso. Ela entende que aquilo está ficando estranho. Ela tem a consciência, depois, como a gente disse, de que ela não pode ter tudo o que ela quer. Que é uma visão até muito madura para uma criança. A gente não espera isso dela. A gente esperaria que ela ficasse só encantada. Meu Deus, eu quero vir pra cá sempre. Que é uma coisa que acontece no livro, pelo menos. Ela ama aquilo e fica voltando o tempo todo. Ela não tem a mesma maturidade que a dos livros.
É, mas a gente vê isso também, tipo, como ela é uma criança excepcional também, porque quando a gente conhece as almas das outras, a gente vê que já tem um histórico aí de crianças que se deixaram levar por essa situação, que acreditaram nisso. E ela chega realmente como uma ruptura a essa situação, em busca da alma deles e tudo mais. E outra coisa que eu fiquei muito com essa frase na cabeça, provavelmente alguém já deve ter dito isso também, né, mas vocês pensaram nisso, mas quando a gente percebe que são os olhos que são trocados por botões. Os olhos são as janelas da alma. Ponto. E aí quando a gente percebe que os olhos ali é tudo um consenso, um contrato ali, uma tentativa de fazer com que ela entre aí nesse mundo e que os olhos eles são trocados por botões. E a gente vê isso muito mais no filme, né? Mas me vem muito na minha cabeça aquilo do os olhos são as janelas das almas. E aí, por que não? Mas os olhos são a janela da alma, então é uma forma de... Eu não vou dizer assim, ei, me dê aí sua alma, criancinha. Ah, vamos trocar esse olho aí por esse botão muito mais lúdico também. E aí eu fiquei com isso na cabeça.
É uma coisa interessante sobre... Foi até um dos pontos que me fez gostar mais do livro.
Rodrigo, decida. Você tá do meu lado ou você tá...
Não. vou deixar claro aqui pra quem tá ouvindo e pra vocês. De início, quando li pela primeira vez, eu achei um livro 3,5 estrelas, 3 estrelas. Fui reassistir o filme, li de novo, gostei mais um pouquinho. Fui assistir o filme, gostei mais um pouquinho. E fui pesquisar, gostei mais um pouco. Daí, assim, mas sim, deixa eu voltar, né? O Neil Gaiman, ele fez uma pesquisa real pra fazer esse livro aqui. Seja até no nome da personagem, como o da outra mãe. E momento historinha, pessoal. Estão preparadas?
Ai, eu tenho curiosidades.
No livro inglês, eu não lembro se é o gato ou se é o menino mais novo, a alma mais nova, que chama a outra mãe de Beldam. Na tradução ficou Bela Dama. E esse é um nome que deram até o século XVIII na literatura e na crença popular para uma bruxa ou fada que habitava na floresta e se alimentava das almas das crianças. Pra ter força, esse tipo de coisa. Daí quando você vê, tipo assim, os olhos são a janela da alma, e ela quer o olho da pessoa pra costurar o botão, você consegue, tipo, você já vai matutando como o próprio livro já tá te dando essas dicas.
Becha, sabia, mas nunca duvidei.
E outra coisa, sabe a pedra que ela usa? Ela é popularmente conhecida no Reino Unido como pedra de bruxa. Que ela te dá a visão. Daí, até a pedra que ele colocou no livro pra ela derrotar a Beldam é uma pedra culturalmente e de história, assim, que derrota a bruxa.
Ah, gente, que lindo. Olha, eu vou dizer, eu achei muito inteligente. Achei o máximo, sério. Sério. Agora deixa eu contar. Eu não sou o tipo de pessoa de Rodrigo que vai atrás das coisas, entendeu? Então seria o máximo se no final do livro tivesse já essas histórias e contasse pra gente. Olha, isso daqui é isso.
Eu só sei uma curiosidade que é sobre o filme, que é basicamente por eles terem feito em stop motion, eles tinham que fazer os bonequinhos, né? E aí, quando eles decidiram, quando acabou a produção e tudo mais, eles leiloaram esses bonecos. E aí, cada boneco, na verdade, os bonecos que valeram mais foram da mãe, da outra mãe, que eles venderam, tipo assim, 50 mil dólares, enfim, eles arrecadaram quase US$ 1 milhão. Vendendo esses bonecos. E depois, o que eles fizeram com o dinheiro, eles doaram para um projeto, para uma escola de artes. Ou seja, achei legal o jeito que eles converteram o dinheiro para continuar esse tipo de produção que não é fácil de jeito e maneira. E aí é uma coisa, a única curiosidade que eu sei, assim, é sobre o filme, porque eu tenho mais apego ao filme. Mas é isso.
Um complemento da, tipo, da origem do termo Bella, Belda. Ela não gostava dos humanos, né? Ela era uma bruxa, uma fada maligna. E uma das coisas que ela fazia, que a crença popular acreditava que ela fazia, era lançar pragas. Essas pragas eram infestação de barata, de escorpião, de cobra, esse tipo de coisa. E as pessoas gostavam de manter gatos em casa naquela época, porque o gato comia os insetos. Aí é mais um contraponto que a gente vê na mitologia com o livro. Porque o gato e ela são inimigos naturais. Porque ele acaba com as pragas que ela tenta fazer.
É, outra coisa que eu queria falar também é sobre, ainda nesse contraste filme e livro, gente, eu gosto uma coisa, não, é porque o pai no livro, o outro pai no caso, né, a gente percebe que ele é só mais um súdito da outra mãe, e a gente percebe que, tipo assim, que ele não quer fazer as coisas, chega um momento assim que, quando ela vai para aquele outro apartamento, naquela busca pela terceira alma, que ela tem um diálogo com ele, e ela fica, nossa, coitado dele, que pena dele, ela cria um afetinho ali, outra coisa que me faz muito gostar dela, que apesar de tudo, ela sabe que ele não tá fazendo aquilo porque ele quer, só porque ele não, realmente não tem força com relação a ser contra a outra mãe, mas que ele não segue os ideais dela ali naquele momento. Mas, enfim. Ah, e também tem as teorias daquele poço, né? Do final. É que a gente tá pulando. Então, o que vocês acham desse poço? Porque dizem que o poço não é um final. Tanto que, pra mim, ó, o livro poderia ter uma continuação e o filme, pra mim, também poderia ter uma continuação. E cadê Coraline 2? Eu não acho que encerra ali. Não, gente. Pra mim, ela deu a chave pra mãe, que a mãe ficou lá no fundo do poço. Eu não acho que era só porque tinha muita água que tinha resolvido nada, não.
Existe essa teoria mesmo, como se tivesse que dar alguma coisa. Só que aí eu acho, teve um momento no livro que eu fiquei pensando nisso, porque o gato fala em determinado momento que existem outras entradas para aquele mundo, que são as que ele usa. Tanto é que depois tem um momento que fala que ela fechou todas. Daí eu fiquei em dúvida, tipo assim, se ela fechou todas pra sempre ou se ela fechou todas temporariamente. Aí eu lembrei da teoria do poço e pensei, não, porque realmente, quem é que foi fazer um poço no meio de nada? Não tem um resquício de construção ali perto, nem nada. Porém, no livro, tanto no livro como no filme, mostra que ela ouve quando a mão bate no fundo. Então tem um fundo daquele poço. Daí eu não sei se poderia ser um portal pra outro lugar pra entregar pra mãe. Posso dizer que bateu lá na outra mãe também. Não sei.
É, eu acho que tipo, todo final teria um... Eu ainda penso no poço, sim, como uma dimensão. Pô, a porra de uma porta era, porque um poço não pode ser. Ai, sabe?
Galera, eu só queria dizer assim, que o meu personagem favorito é o gato, do livro. O do filme, nem aparece, coitado. Eu fiquei triste, triste. Mas o gato do livro é meu personagem favorito. Com certeza. Quem é o personagem favorito de vocês?
O gato, tanto no filme como no livro.
Coraline, gente, por favor.
Não, o gato tem uma personalidade muito forte, ele é muito divertido, ele é muito, assim, não sei, ele é chato de um jeito legal. Ele é cool.
Ah, eu gosto mais da Coraline, eu gosto do jeito dela, gente.
A Coraline do livro, eu acho
do livro.
A do filme,
Eu acho a Coraline do livro, tipo, bem mais legal do que a do filme, porém não o suficiente. Eu, tipo assim, eu acho que ela é muito bem desenvolvida, eu acho que ela é muito bem apresentada, ela tem uma jornada muito boa, porém, blasé, entendeu?
Ai, não acho.
Não é porque ela tem uma personalidade definida e bem construída, que é uma personalidade interessante. Ela é uma criança que gosta de explorar. Eu gosto que ela, como a Mariana falou, ela é bem madura. Ela é madura pra idade. Ela, assim, ela é exploradora. Ela gosta de fazer as coisas. Mas pra mim só não é motivo pra dar biscoito.
Ah, eu gosto dela. Tipo, pra mim, ela é uma personagem que eu... Tipo, eu gosto mais dela que o gato.
Eu amo ela. No livro, eu amo a personagem principal. Acho ela muito, muito massa. Como eu falei no início. Mas o gato é tudo. Não sei. Mas quero falar dos ratos agora. Na verdade, quero falar... de todos os momentos emo-góticos desse livro, porque eu acho que eu queria tanto que alguém tivesse lido pra mim esse livro quando eu era criança, porque eu, como a criança emo que eu era, eu teria amado tanto, meu Deus, tem umas passagens que me deram um medo, assim, tão sinistro. Acho que uma das principais... Primeiro, tem uma parte que eles estão falando... A outra mãe tá falando sobre uma sepultura, e aí... Eu li inglês, então anotei em inglês. Vou fazer aqui uma tradução simultânea. Coraline pergunta para outra mãe se a mãe dela tem uma sepultura. E aí a outra mãe responde: ah, sim, eu coloquei lá eu mesma. Eu coloquei ela lá eu mesma. E quando eu descobri que ela estava tentando sair, eu coloquei ela lá de novo. Olha essa imagem de tipo... Ela fala que ela colocou a mãe dela na sepultura, e aí você pensa, tá, ok, ela enterrou a própria mãe, até aí já é um pouco estranho, mas tudo bem. E aí depois ela fala, quando eu percebi que ela tava tentando sair da sepultura, eu coloquei ela lá de novo, eu mesma. Eu não sei como que ficou isso na tradução, mas muito, 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 foi um negócio que me deu muito medo quando eu tava lendo. E a música dos ratos, outra coisa que me deu muito medo também, muito, meu Deus. Muito boa a música, sabe? É um medo bom que você fica, meu Deus, muito bem escrito. Mas, ao mesmo tempo, assim, deu muito medo.
Eu não gostei da tradução da música dos ratos, que eles ficam cantarolando. Eu achei muito feia, porque não fica parecendo... Não tem uma melodia certinha, só eles trocam tudo pra tombo, bobo. Vocês têm que ver depois, assim. Eu achei bem... Acho que estraga um pouco a experiência.
No inglês, tipo, tem melodia, é bem ritmadozinho.
Lá eles também tentaram botar uma melodia, só que óbvio que não fica a mesma palavra, sabe? Pra encaixar certinho, aí não fica tão bom, não. E isso também que Mariana falou da sepultura, que ela fala que enterrou a própria mãe. É outra teoria que as pessoas dizem logo que isso só prova que a outra mãe, ela era uma pessoa de verdade. Que ela tinha mãe, ela tinha...
Eu não sei como ficou a tradução da música dos ratos, mas, lendo em inglês, o que ele quis dizer, tem uma parte que ele fala mais ou menos, nós estávamos aqui quando você caiu, você estará aqui quando nós subirmos. Eu achei um negócio meio us, sabe? Eu fiquei, Jordan Peele tirou daqui, com certeza. Porque é um negócio que dá muito medo, e ao mesmo tempo você entende o lado do rato. Porque ao mesmo tempo que você tem medo dessa canção de tipo, eu tava aqui só esperando você cair, agora que você caiu, você vai ficar aqui e eu vou tomar o seu lugar lá em cima. É um negócio que dá medo, porque obviamente querem aprisionar a menina lá embaixo pra eles subirem, mas ao mesmo tempo você fica pensando que eles passaram a vida toda ali tentando uma ascensão. É um negócio que dá muito medo, é muito bom essa música dos ratos.
Você pensa no rato como querendo uma ascensão sempre? Eu acho eles tão...
Não, eu acho que eles são mais um porta-voz, uma porta-voz da Beldam. Não necessariamente, tipo assim, esse, quando você cair, quando ela pegar a alma da Coraline, e esse, tipo assim, quando eu subir, tipo assim, ela ganhando o poder dela de volta. Porque volta pra aquilo dela só querer a alma da criança pra ter energia. Não sei. Tipo assim, é uma boa interpretação sua, amiga. Ninguém tá falando que é ruim, não. Mas...
Ah, eu achei... Na parte das músicas, eu vejo um pouquinho de personalidade nos ratos como um todo. Separado da outra mãe.
Tanto até que depois o gato fala que é só... que eles são espiões dela. Que eles são, tipo assim, são servos, que ele não gosta de gato. Eu não separei essa parte aqui do livro, mas...
O gato fala, tipo, tenha cuidado. E, ah, outra coisa que é muito bizarra nos ratos é quando vai descrevendo que passa os vultos, sabe? E eu fico imaginando muito isso. Imagine, gente. Primeiro que a gente já tem essa associação a rato de uma coisa nojenta e tudo mais. Mas quando ela tá, tipo, na cama e ela vê os vultos pretos e eu ficava, gente, como isso deve ser... aterrorizante pra uma criança.
E quando o gato pega o rato com a pata e começa a machucar, nossa, difícil de ler aquela parte, com agonia. Me senti lendo aquele conto de Machado, como é o nome? Não lembro. Aquele conto do rato.
A Causa Secreta.
A Causa Secreta, me senti lendo A Causa Secreta.
Como é o nome? O Gaiman fez esse livro pra filha dele de 4 anos, que gostava de histórias, ó, tipo assim, de horror. Aí ele, tipo assim, saiu procurando nas livrarias alguma que fosse assustadora pra ela, mas ela não ficava assustada. Aí ele foi lá e escreveu Coraline. Foi assim que ela nasceu, porque é uma criança chata.
Papai, por que fizeste isso comigo, menina? 70 mil pesadelos depois. Não se assustou, não? Vai se assustar agora, taralho. Toma aqui, ó, leio isso aqui. Até eu me assustei, quem dirá? Pobre coitada de 4 anos. Eita caramba.
Sério, eu não me assustei lendo esse livro. Não me assustei. Mas...
É que você tem 24 anos, né, amiga?
Não, mas eu tenho 21. E mesmo assim, lendo umas partes, eu fiquei, meu Deus do céu. Não é tipo um medo de não conseguir à noite, mas sabe quando a imagem fica na sua cabeça e você fica velho? Não sei, é tipo, a descrição é muito bem feita. E aí fica a imagem na cabeça e você fica velho, isso é muito macabro.
Então, fofoqueiros, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado por nos ter ouvido. A gente volta agora daqui a 15 dias com o conto de Conceição Evaristo. E enquanto isso, nos sigam lá nas redes sociais para vocês ficarem atualizados de tudo e principalmente quando sair episódio novo. Ok? Beijo!